Migrei para o Sudeste para fazer o mestrado na Unicamp, em Ciência Política, né? Comecei com Ciências Sociais no Ceará, segui na Unicamp no doutoramento, mas morando no Rio de Janeiro, né? Sempre fui trabalhadora estudante, que é uma categoria que a academia brasileira não tem, porque é bastante elitizada, mas em outros países essa categoria é real e é uma realidade para muitos estudantes, né? Então, trabalhei ao longo do doutorado, que imprimiu um novo, eu diria, um modo de olhar muito mais humanizado, assim, né? Para o que eu vinha pesquisando. Pessoas negras, quando entram, né, na academia, com todas as dificuldades, enfim, não são trajetórias lineares, né? Diferentemente de uma pessoa branca que vem de uma classe média, que tem todo um aporte, né? Geralmente essas pessoas negras têm que trabalhar e estudar. Então isso vai imprimindo outro modo nessa trajetória, né? E acho que a academia brasileira e a paulista, né, tem muita dificuldade em entender, em compreender, em acolher, né, trajetórias que não são lineares. Estou chamando de trajetória linear aquela que o menino entrou graduação, fez mestrado, doutorado, já é professor. O menino nunca pôs os pés, às vezes, para fazer um campo, para, sei lá, numa comunidade ou para, sei lá, dar aula de biologia numa escola pública, entende? Já vai para ser professor de outros que serão professores. Então é um ciclo que a branquidade imprime, né? Então acho que há mesmo um pacto narcísico. A minha inserção, né? Eu saí do mestrado. E fui trabalhar numa ONG que discutia gênero, né? E a inserção, né, dentro dessa ONG me fez ter contato com o mundo real, pessoas reais, né? Mesmo eu sendo, né, de favela, de uma origem pobre, lá de Fortaleza, no Ceará, né? A poder fazer essa ligação entre o que eu aprendi na universidade e o que o mundo real me dizia, né? Subir morro, ir pra favela, fazer pesquisa na favela, sair tal hora porque o caveirão vai entrar e aí você tem que sair porque com certeza vai ter tiroteio. Isso te dá uma outra vivência e te imprime um novo olhar, né? Pra fazer uma pesquisa dita científica. Então a minha mudança, que foi, não foi fácil, né? Eu trabalhei em partidos políticos na graduação e no mestrado. E de repente, quando eu sou perturbada, né, pela aquela realidade que se colocava para mim há muitos anos, mas óbvio, eu não sabia nomear, não tinha esse letramento racial. Aquela realidade se impôs. Eu disse: "Não, gente, não faz sentido eu estar falando de partido político quando, na verdade, política é muito mais complexo que isso, né? Que a institucionalidade diz". E aí o doutorado acabou sendo sobre a resistência das universidades estaduais paulistas sobre as cotas, sobre a reserva de cotas étnico-raciais. Foi um trabalho assim bastante que exigiu muito de mim, apesar, né, assim, eu não ter ficado super satisfeita com a tese, mas foi o que foi possível naquele contexto de trabalho e estudo, morando no Rio de Janeiro e indo para vindo para cá, né, indo para Campinas, aliás, uma vez por semana. Então foi bem desgastante, mas acho que saiu uma tese razoável para discutir alguns temas que as universidades paulistas não estavam querendo discutir naquela altura. Recortei um pouco, né, para fazer o um debate sobre o que eu chamei da resistência, né, da branquidade, a discussão sobre cotas, né, e São Paulo como essa ilha de resistência a ações reparatórias. No Brasil inteiro se estava discutindo, o Brasil inteiro já estava avançando, e só São Paulo, as estaduais de São Paulo continuavam resistindo, né, e foram as últimas, inclusive, no país a aderirem à reserva de vagas étnico-racial. E aí é muito curioso, né, olhar como passado e presente se misturam, né, se a gente olha também que Campinas foi a última cidade do país, aliás, da América Latina, a abolir a escravidão. A gente se pergunta, né, são coincidências, né, essa resistência tão forte no estado de São Paulo? E aí apareceu uma oportunidade de eu ir para Portugal também num projeto sobre racismo, né? Só que um projeto sobre racismo na Europa e na América Latina. Então fui para Portugal, terminei lá o doutorado, e comecei um pós-doutorado lá. Meu primeiro pós-doutorado, né? Pensando a discussão sobre as demandas dos movimentos negros na educação, né? As demandas reparatórias na educação, principalmente na educação superior, e especificamente sobre política curricular, né, sobre os currículos. E aí, a partir desse primeiro pós-doutoramento, eu viro um pouco o olhar, né, e viro por quê? Porque eu comecei a pesquisar a implementação da Lei 10.639 nas universidades e vi que dali não saía nada, porque tudo para mim era super branco, assim. Eu falei: "Gente, daqui não vai sair muita coisa, daqui eu já tô vendo". Eu passei a olhar para os movimentos negros, para as organizações negras. O que é que esse pessoal estava pensando, produzindo, né? As pessoas sempre existiram e produziram pensamento sobre o Brasil. Não produziram pensamento sobre o negro brasileiro, produziram pensamento social, como Caio Prado Júnior, né, filho de escravocrata. Sérgio Buarque de Holanda, né? A gente nunca fala, ah, eles pensaram o branco do Brasil. Não, a gente fala, eles produziram pensamento social brasileiro. E aí, quando a gente fala Lélia Gonzalez, a gente fala de Abdias Nascimento, a gente fala de Beatriz Nascimento, ah, eles pensaram negro no Brasil. Não, eles pensaram no Brasil, né? Eu entendi que, ah, acho que é hora de dar espaço para visibilizar essa produção desse pessoal negro, né? O que é que eles estavam falando sobre a universidade? Porque os brancos eu já sei o que eles estão falando, o que eles estão querendo e o que eles estão impondo, né? E a galera preta, né?